Tenham todos uma boa noite, né? E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Nós tivemos lá um casamento, né, Mineiros? Foi bom, graças a Deus, correu tudo bem. Mais uma etapa, mais uma tarefa, né, que a gente vence. Eu creio que foi tudo em paz. Só essa viagem, né, a quantidade de pessoas que foram, a arrumação lá, a igreja lá é pequenininha, mas dá um testemunho muito grande a igreja lá em Mineiros. A família, tanto da noiva quanto do noivo, as famílias ficaram empolgadas, agradecidas, né, por tudo que foi feito. Acho que essa é a tarefa da igreja. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 67. Zacarias, até o 75.
Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.
Amém. Lê-me novamente, por favor.
E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida.
Amém. Então, nós temos aqui uma profecia de Zacarias. Zacarias, pai de João Batista, ele profetizou a respeito da salvação. Ele profetizou aqui a respeito da salvação que Deus levantaria na casa de Davi. Então, quando Zacarias falou isso aqui, ele não conhecia ainda Jesus, ele não sabia ainda o que Jesus ia fazer. Era apenas uma profecia, ou seja, ele estava vaticinando, ele estava falando sobre uma coisa que Deus faria acontecer. Ele não sabia, na verdade, ele nem conhecia Jesus. E ele profetizando, ele disse assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo. Então Deus estava na terra, mas Zacarias não conhecia ainda Jesus, mas ele já estava na terra. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Ele estava visitando a terra e remindo o seu povo. Remissão, né? Tirando o pecado, livrando o povo de Deus dos seus inimigos. No versículo 69 ele fala, para confirmar, essa salvação viria da casa de Davi. Jesus, filho de Davi. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Então, Deus vem falando desde o princípio do mundo a respeito dessa salvação. Dessa salvação. Deus vem falando desde o princípio do mundo a respeito disso. Que um dia Deus iria providenciar uma salvação para o povo. Porque o povo sempre viveu, o povo de Deus sempre viveu fugindo dos seus inimigos, fugindo de uma terra para outra. Sempre o povo de Deus sofria muito, sofreu muito, desde o começo, desde o início, peregrinando a terra, andando pela terra, né, sem chegar. Nunca ninguém chegou a um destino, a um lugar onde dissesse, aqui é o nosso lugar. O povo sempre peregrinou a terra, andou pela terra. E não é diferente hoje. O povo continua A salvação continua. O povo de Deus continua peregrinando a terra. Nós ainda não chegamos. Nós ainda não chegamos no lugar onde nós queremos chegar. Por isso é que a vida da gente sempre é incompleta. Nós estamos sempre querendo algo mais, desejando algo mais. Nós estamos sempre falando, imaginando alguma coisa a mais. Vamos dizer assim, um povo santo, uma igreja boa, sem defeito. Nós estamos sempre... É porque a gente esquece que nós somos peregrinos. Nós esquecemos que nós estamos passando pela terra. E vai ser assim até o fim. Essa remissão, esse resgate, essa tirada do povo de Deus da terra, vai ser assim até o fim. Amém? Ele fala aqui, como falou pela boca dos seus santos profetas. Então ele falava através dos profetas, só que o povo não entendia. Então nossos pais, depois mais embaixo que vocês vão ver, os nossos pais aqui, ele se refere a Abraão, a Isaac, a Jacó, esses nossos pais na fé, todos eles, a quem nós devemos muita coisa, se esforçaram demais por nós. Se esforçaram muito por nós. Porque eles imaginavam assim, se nós conseguirmos, eles terão no futuro. E a mesma coisa é o que a gente faz hoje. A gente pensa assim, se nós fizermos, vai ser melhor para os nossos filhos. Né? Se nós fizermos, o João Pedro vai ter, a menina do Carlinho ali, vai ter, é assim? O João Neval ali vai ter. Se nós fizermos alguma coisa de bom, se nós conseguirmos alguma coisa de bom, a Ana Luísa, os nossos filhos, nossos netos, o Birubiru, cadê o Birubiru? Dormindo. Então, se nós fizermos, nós vamos ter um mundo. Nós vamos ter uma terra boa, de paz, sem problemas, sem violência. É assim que a gente pensa, não é? É assim? Um mundo de paz, um mundo abençoado. Mundo sem problemas, sem violência, sem ladrão, sem roubo, sem injustiça, sem pobreza. É assim que nós imaginamos. E eles também pensavam dessa forma. Davi pensava assim. Abraão pensava assim. Salomão pensou desse jeito. Quem sabe se nós fizermos uma casa para Deus, uma casa bonita, uma casa boa, bem feita, etc. Deus vem, mora nessa casa e acaba os nossos problemas, acaba as nossas dificuldades. Na verdade, ninguém conseguiu entender como nós até hoje também não conseguimos entender. Até hoje nós não conseguimos entender perfeitamente qual é a vontade de Deus, não conseguimos entender qual é o nosso destino. Né? Estamos, às vezes, cometendo os mesmos pecados que eles cometeram e tendo as mesmas aspirações que eles tiveram, insistindo em não aceitar aquilo que está determinado. Insistindo em não aceitar aquilo que está determinado. Então ele fala aqui, como falou pela boca dos seus profetas desde o princípio do mundo, lá no comecinho, ele falava pela boca dos profetas. Mas Abraão não entendeu, Davi não entendeu, Salomão não entendeu. Né? Quando Jesus veio ao mundo, ele veio e o povo que era para recebê-lo, o povo que era para aceitá-lo, não aceitou. Por quê? Porque não entendeu. Esperava uma coisa e veio outra. Esperava uma coisa e veio outra. Mas eu quero dizer para vocês que a mesma coisa ocorre conosco. Vamos ver se é isso mesmo. Pois eis, aliás, para, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, para nos livrar dos nossos inimigos. Ali no tempo de João Batista, no tempo de Zacarias, o povo de Deus tinha inimigo. E Deus veio, e Jesus veio para livrar o povo daquela época dos seus inimigos. Então, aquele povo tinha inimigo. Zacarias tinha inimigo. João Batista tinha inimigo. Jesus tinha inimigo. E Jesus veio com essa finalidade: livrar o povo dele dos seus inimigos. Livrou? Livrou? Ou ainda está livrando? Nós temos inimigos hoje, da mesma forma que eles tiveram lá, naquele tempo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos aborrecem. E para manifestar misericórdia a nossos pais. Para que ter misericórdia de nossos pais? Para quê? Por que Deus teria que ter misericórdia dos nossos pais? Por que Deus teria que ter misericórdia dos nossos pais? Por que Deus tem que ter misericórdia de nós? Hein, gente? Por que Deus tem que ter misericórdia de nós? Amém? O sol está quente, vocês estão cansados, não tanto quanto eu. Com vontade de dormir. Amém? É difícil para entender o que nós estamos falando. Mas eu vou repetir. Se vocês prestaram atenção no que eu falei até agora, por que Deus tem que ter misericórdia de nós? Eu vou ler de novo. Vamos ver quem... Agora, fica atento. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito, graças a Deus. Bendito, né, como a música fala aí. Bendito. O Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo. Perdoou seu povo. Na verdade, nós estamos perdoados. Né? Na verdade, nós estamos perdoados. Deus perdoou. Ali na cruz, Ele perdoou toda a humanidade. Toda a humanidade. E aí, é como se Ele dissesse assim, eu vou perdoar vocês pela ignorância, vou perdoar vocês pela falta de entendimento, eu vou perdoar vocês pela falta de compreensão, por vocês não terem entendido até hoje. Eu vou perdoar. Agora, daqui para frente, presta atenção, daqui para frente, eu vou continuar remindo, vou continuar perdoando, vou continuar te ajudando. Mas presta atenção, né? Porque a história vai mudar. Deus teve que ter misericórdia dos nossos pais, porque se Deus não tivesse misericórdia, teria condenado todo mundo que crucificou Jesus. Se Deus não tivesse tido misericórdia da ignorância de Davi, da ignorância de Isaac, de Abraão, etc. Se Deus não tivesse tido misericórdia deles, nenhum deles se salvaria. Nenhum deles se salvaria. Porque Deus disse que não havia um justo na terra. Não havia quem fizesse o bem. E a única pessoa justa e que fez realmente o bem foi Jesus. A única pessoa que agradou a Deus foi Jesus. A única pessoa, foi o primeiro, o primogênito, o único, unigênito, filho de Deus. Então, quer dizer que se Deus não tivesse misericórdia daqueles que vieram antes dele, ninguém se salvaria. Por isso é que ele desceu na ressurreição, ficou 3 dias. Desceu à mansão dos mortos, aos infernos, aos infernos. Para libertar aqueles espíritos que estavam ali. Libertar aqueles espíritos que estavam ali. Se Deus não tivesse misericórdia de ir lá e libertar aqueles espíritos, nenhum deles se salvaria. A primeira pessoa a ser salva foi Jesus Cristo. Ou não? Ou não? Então Deus tinha ou não tinha que ter misericórdia de nossos pais? Senhor, tem misericórdia. Senhor, perdoa lá na cruz, perdoa esse povo, porque esse povo não sabe o que faz. Senhor, perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. A primeira pessoa a ser salva, a primeira pessoa a se salvar, foi Jesus Cristo. Jesus foi o primeiro a se salvar. O primeiro filho de Deus. O primeiro filho de Deus. O primeiro filho de Deus. Então quer dizer que Abraão não era filho de Deus? Que Davi não era filho de Deus? Ou era? Não. E você, você tem consciência, você sabe explicar, você entende isso? É fácil entender, é fácil explicar isso?
Não.
E é fácil explicar isso, Ramiro?
Não, senhor.
E fácil entender?
Também não.
Também não. É difícil a gente que lê as escrituras entender, mas Davi não era filho de Deus? Abraão não era filho de Deus? Maria, mãe do corpo físico de Jesus, não era uma filha de Deus? De acordo com as escrituras, o primeiro filho de Deus é Jesus Cristo. Está lá, é o primogênito. Unigênito do Pai, único realmente, filho de Deus, foi Jesus. E os outros espíritos permaneceram presos, permaneceram em cadeias. Não alcançaram a salvação, não alcançaram a salvação. A misericórdia de Deus, foi que levou Jesus até lá, na mansão dos mortos, lá nos infernos, libertar essas pessoas, os espíritos dessas pessoas que estavam, que viveram, que serviram a Deus, que pelejaram, que andaram, que lutaram, mas que morreram em pecado. Morreram em pecado. Então, a igreja não vai ser o corpo de Cristo? A igreja, por acaso, não vai ser o corpo de Cristo? A igreja não vai ser o corpo de Cristo? Primeiro filho de Deus, primeira pessoa que ressuscitou dos mortos. Os outros morreram e ficaram. Por quê? Porque tinham pecado. Não puderam ressuscitar porque eram pecadores. Mas foi exatamente essa salvação que Deus levantou. Uma pessoa que servisse a Deus, que amasse a Deus sobre todas as coisas, que amasse, que cumprisse a lei rigorosamente. E ele amou a Deus sobre todas as coisas, amou o próximo como a si mesmo. Uma pessoa que cumpriu realmente a lei e amou a Deus sobre todas as coisas, que é, talvez, impossível para nós. É impossível. Né? Os próprios discípulos disseram: Senhor, desse jeito ninguém se salva. Ele falou: é realmente difícil. Mas não é impossível para Deus. Então hoje nós temos essa pessoa, essa salvação. Hoje nós temos essa pessoa que nos ajuda. Hoje nós temos essa pessoa que nos socorre, que nos livra dos nossos pecados, dos nossos inimigos. Hoje nós temos essa pessoa. E eles tinham a lei. Eles tinham a lei. E eles recorriam à lei. Mas a lei era dura, fria. A lei era violenta. E toda desobediência da lei, a lei era pecado. E era digno de morte, às vezes até, inclusive. Era digno de repreensão, de ficar, às vezes, sem a mão, de ser apedrejado, aquele que cometia pecado. Amém? Então, levavam uma vida difícil, muito mais difícil que a nossa. Mas Deus então levantou essa salvação, essa pessoa, essa salvação, essa pessoa que está viva e que no lugar da lei, no lugar da lei, é Ele. Amém? Então, nós pecamos, na verdade, nós cometemos transgressões, nós cometemos coisas desagradáveis, mas nós não recorremos à lei. Nós não vamos saber lá na lei se tem razão, se não tem razão. Nós não vamos lá na lei saber se essa pessoa pecou realmente ou não pecou de acordo com a lei. Não. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Salvador é Jesus Cristo. É Ele que vai te ouvir, é Ele que vai te dar razão ou não, é Ele que vai te perdoar ou te condenar. Mesmo? E Ele teve misericórdia dos nossos pais. Ele viu que Davi não fez aquilo propositadamente, que Davi mereceu a salvação, pecou, mas merecia ser salvo. Que Abraão merecia, que Ruth, que Sara, pessoas que mereciam, pecaram, não foram capazes de viver sem pecado, mas mereciam. Então, teve misericórdia. Deus, então, teve misericórdia deles. Quantas vezes nós falamos assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. O que é misericórdia? O que é misericórdia? É assim, ó. Copo é copo. Água é água. Gato é gato, cachorro é cachorro. Misericórdia é misericórdia. Então, misericórdia não é dó. Porque senão teria colocado dó. Escrevi até mais pouco. Então, misericórdia é misericórdia. Aí põe sinônimos, né? Sinônimos de misericórdia. Dó, compaixão, etc, etc. Mas olha, misericórdia é uma coisa diferente de dó. Nos leva a entender que é dó, que é pena, que é compaixão, mas está acima disso. Misericórdia está acima de dó, acima de compaixão, acima. Misericórdia é uma coisa que vai além, além. Você tem dó, às vezes. Misericórdia está acima disso. Compaixão. Misericórdia está acima disso. Quantas vezes nós pedimos a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. mais do que dó, mais do que compaixão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Por que que a gente pede? A gente pede por quê? Porque a gente peleja, luta e continua pecando, continua errando, continua fazendo as coisas, né? Aí a gente ora e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Não leva em conta. Porque se o Senhor for levar em conta, ninguém se salva. Se o Senhor for levar em conta, o Senhor não vai encontrar um sequer, que vai acertar 100%, que vai fazer como o Senhor fez. O Senhor acertou 100%. Ninguém vai acertar esse prêmio, não. Jesus acertou 100%. Nenhum de nós vamos acertar 100%. Nenhum de nós. Nós somos fracos. Muito fracos. E o nosso inimigo é muito forte. Você é fraco, o inimigo é forte, e o inimigo quer acabar conosco, o inimigo quer impedir você de ser salvo, o inimigo quer acabar, impedir a sua salvação. E Deus quer salvar, Jesus quer te salvar. Mas o inimigo não quer deixar você se salvar. Então nós pedimos misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Não leva em conta os meus pecados. Não retire de mim a tua graça, teu espírito. Porque se o Senhor não tiver misericórdia de mim, Jesus, eu cheguei à conclusão que o Senhor não tiver misericórdia de mim, como o Senhor teve dos nossos pais, só que agora o Senhor não vai descer mais a mansão dos mortos. Se eu morrer em pecado, eu não alcanço a salvação. Eu não posso morrer em pecado. O Senhor tem que me perdoar antes. O Senhor tem que me livrar antes. Eu não posso morrer em pecado. Pode morrer em pecado? Aí vocês vão para o purgatório? Existe purgatório? Quem morre em pecado vai para o purgatório, chega no purgatório, resolve os problemas dele e dali ele dá um pulo para o céu. É assim? Não. Se nós quisermos ir para o céu, nós temos que ir sem pecado, porque só vai para o céu aquele que não tem pecado. Porque está escrito assim, ó. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Morrer, aí, não é essa morte física que não. É a morte espiritual. A alma que pecar não será salva. Não vai, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A alma que pecar não vai ter vida, vai ter morte. O pecado gera morte. O pecado gera a morte. A alma, para ir para o céu, para a alma, para ir para o reino de Deus, para fazer parte do corpo de Cristo, ela não pode estar em pecado. Ela não pode estar em pecado. Mas, interessante, o inimigo, ele quer tirar isso de nós. Ó. O inimigo quer tirar isso aqui de nós. O inimigo não quer deixar a gente entender que Ele é a nossa salvação. O inimigo, ele não quer, ele quer que você se salva pela sua própria força. Ele quer que você se salva pelos seus próprios méritos. Isso você não vai conseguir nunca, meu irmão. Você pode até escrever todos os livros do mundo, inventar toda a história, que você não vai conseguir fazer o que Jesus fez, não. Você precisa da ajuda. E o inimigo, ele é o nosso ajudador e o inimigo quer tirar isso de nós. Ele quer apagar isso aqui. Ele não quer que você entenda. Aí você vai ficar batalhando a vida inteira, pelejando. E de repente, morre em pecado. E se você morrer em pecado, como eu estava dizendo, vou repetir, não tem mais. Jesus não vai mais descer a mansão dos mortos, ele não vai morrer de novo por você, não. Ele já morreu por você. Ele não vai morrer de novo por você. Então, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Tanto faz nós, como... qualquer pessoa no mundo. Pelo que está escrito ali nas Escrituras, né? Ir para o céu, participar do reino de Deus, da primeira ressurreição, a salvação pela fé, pela graça, tem que estar no corpo de Cristo. E para estar no corpo de Cristo, tem que estar sem pecado. Mas não é difícil. Nós é que colocamos as coisas difíceis. Aliás, nós não. Os nossos inimigos. É o inimigo da gente. O inimigo que ninguém conta com ele. Ninguém conta com o inimigo. E aqui está dizendo, aqui, bem claro aqui, ó. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. A gente pensa assim, você tem inimigo, Osmar? Você pensa assim, você não tem inimigo. Tem, Osmar? Se tivesse, você tinha falado. Você tem inimigo, Erickson? Assim, que inimigo você tem? Fala para nós. Você tem inimigo, Josias? Quais são? O inimigo do Josias, os inimigos do Josias são os mesmos inimigos meus. São aqueles que não pagam a conta da gente, não pagam a gente, aí fica inimigo da gente. É aquele que risca o nosso carro, aí é esse inimigo nosso. É aquele que... Nossas mulheres, por exemplo. Não é inimigo, é inimigo nosso, nossas mulheres. Né? Na verdade, o inimigo nosso, é o diabo. São os espíritos malignos. Os filhos do diabo. É o diabo e seus filhos. Os inimigos do homem. Não é o homem. Deus mandou, inclusive, que nós amássemos uns aos outros. E aquele que você considera inimigo, ama, porque ele não é seu inimigo. O que ele não tem é entendimento. E, na verdade, o que tira o entendimento dele, o que faz ele ser nosso inimigo, é o diabo. Então, esse sim, foi contra esse que Jesus lutou. E é contra esse que nós temos que lutar. Aí, nós levamos uma vida como se o diabo não existisse. Nós levamos uma vida como se esses espíritos não existissem. Nós olhamos a pessoa. Não é contra a carne e o sangue que a gente tem que lutar. Não é contra a carne e o sangue. Se você fez uma lambança, você pode ter certeza que um demônio estava por trás daquilo. Se você cometeu alguma coisa que desagradou a Deus, você pode ter certeza que tinha um espírito maligno por trás daquilo. Se você cometeu uma injustiça, se você cometeu uma infâmia, se você desejou mal, se você pensou errado, pode ter certeza, tinha um espírito, um demônio por trás disso. Engraçado que ele joga você contra as pessoas. Ele joga você contra as pessoas. Na verdade, não são eles, não são as pessoas, os nossos inimigos. Amém? Jesus, ele, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Nós teríamos que fazer a mesma coisa. Perdoa o irmão. Agora mesmo perguntei a um irmão. O irmão disse que era difícil.
É difícil.
E que não entendia.
Isso.
E você também?
Pois
é. Não é difícil? Mas aí o que a gente tem que fazer com esse irmão? Quem é que tem misericórdia dele? Quem que tem compaixão dele? Quem que tem dó dele? Porque se ele não entender, se ele não conseguir lutar contra os seus inimigos, ele vai morrer em pecado. Mas quem tem misericórdia dele para chegar e ensiná-lo, né? Jesus disse, vai e abre os olhos desse povo, das trevas converta a luz, do poder de Satanás. Mas eu vou falar que o irmão está no poder de Satanás, o irmão fica bravo comigo. Ele pensa que eu estou com sacanagem, com ruindade, com maldade. Se eu vou falar para ele, ele fica com raiva de mim. Mas o próprio Deus disse, olha, vai e abre os olhos desse povo. Porque todo povo está no poder de Satanás. Então não tem coisa melhor para o diabo do que nos manter, sabe, ignorantes em relação àquilo lá. Não é? Então nós desprezamos aquele que pode nos salvar. Nós desprezamos aquele que pode nos salvar. Então nós pedimos ajuda para um, pedimos ajuda para outro, pedimos ajuda não sei o quê, nós confiamos no nosso entendimento, nós confiamos no nosso conhecimento e não fazemos a oração que deveríamos fazer, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Como Paulo, quanto mais ele entendia, mais ele percebia a miséria que ele era. Em mim não habita bem nenhum. Maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Então aí Paulo entendeu. Mas é uma grande verdade, e como é difícil você abrir os olhos da pessoa. Ela parece que fica com raiva da gente. Quando você vai dizer minha filha ou meu filho, seja quem for, você está sob o poder de Satanás. Aí vai dizer, poder de Satanás, a sua avó e tal. Né? Poder de Satanás é seu, né? A pessoa não aceita, não aceita. Não aceita. E aí vai levando uma vida, Ramiro. É quanto mais hipócrita, quanto mais hipocrisia, tal, melhor. Melhor para o diabo. Melhor para o diabo. A pessoa que ela, assim, ela vive como se não tivesse pecado. Ela vive como se não tivesse pecado. A hipocrisia não tem coisa para desagradar mais a Deus. É aquela pessoa que não tem pecado. Se ele não tem, se ele não peca, ele já está lá dentro, ele não precisa do Salvador, ele não precisa da salvação, ele não precisa de que Deus tenha misericórdia dele. Ele, para dizer a verdade, ele está desperdiçado nesse mundo, ele é do outro mundo. Ele não é desse mundo, não. Porque nesse mundo, o mundo jaz no maligno. Jesus falou, ora e vigia. Ora e vigia, sem cessar. Né? Para não cair em tentação, para não ser... olha, cuidado. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Os discípulos faziam orações de 3 em 3 horas, eles reuniam no templo para fazer oração. Olha quanto... Quanta misericórdia Deus tem que ter de nós. Amém? Então é esse Salvador. No versículo 74 diz assim, que conceder-nos que, libertado das mãos de nossos inimigos, pudéssemos servir a Deus em santidade e justiça, libertados das mãos dos nossos inimigos. Então, antes de servir a Deus, eu preciso me livrar dos demônios. Antes de servir a Deus, eu preciso me livrar, me libertar dos demônios, dos espíritos malignos. Amém? Ele quer me enganar. Sabe de que forma? Dizer para mim que eu não tenho pecado. Dizer para mim que eu sou bom. Né? Dizer para mim que eu sou mestre. Se o próprio Deus não admitiu ser chamado de bom, se o próprio Deus não admitiu ser chamado de bom. Imagina eu. Eu e o inimigo quer me iludir, ele quer me iludir, ele quer fazer eu pensar que eu estou bem, eu estou bem. Ele quer fazer eu pensar. Porque muita gente, às vezes a pessoa, a própria igreja, o irmão só fala, sabe, ele não vem com a palavra assim para poder, é só. Mas o que eu vou falar para a igreja? Falar para a igreja que a igreja está, eu vou fazer a vontade do diabo? Eu vou fazer exatamente o que o diabo quer que eu faça? Que a igreja não tem pecado. Amém? Que a igreja é santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, está prontinha para o céu. Não. Nós não vamos falar isso nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque nunca nós vamos estar. Enquanto nós estivermos nesse corpo, Eu tenho que falar para vocês, luta e peleja. Enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus. Enquanto nesse corpo é luta, gente. É luta. Porque com um vacilo, um descuido da sua parte, o inimigo vai fazer você pensar que você é bom, que você é santo, que você é justo, que você não tem pecado, que você não precisa fazer tanto de oração, não, que não precisa ficar fazendo, sabe, jejum, essa coisa ficou lá para trás. Você não precisa de invocar Deus. Não precisa clamar a Deus, não. Olha, você está salvo, está ou não está? É isso que o nosso inimigo, ele não aparece, eu fico puto com ele. Porque ele não aparece, não. Às vezes nós ficamos contra uns contra os outros. Eu contra você, você contra mim. Nós ficamos, mas se o inimigo mesmo, ninguém fala nele, não. Sabe? Aquele que realmente tem feito um mal terrível no nosso meio. Tem ganhado espaço no nosso meio. Fazendo, iludindo as pessoas, iludindo as pessoas, fazendo com que as pessoas pensem que já estão prontos. Que já estão prontos. Agora, você está limpo, né? Você está perfeito, você está justo, você está sem pecado. Amém? Nós precisamos livrar dos nossos inimigos. Sai de mim, Satanás. Quando Satanás falar para você, quando Satanás estava ali ao lado de Jesus em Pedro. Um apóstolo, um discípulo, ele estava ali dizendo para Jesus o quê? Não, o senhor não vai para a cruz, não. Nós vamos juntar aqui e o senhor não vai. Jesus, sai de mim, Satanás. Amém? Então, olha, não tenha receio de falar para o seu amigo, para a sua amiga, né? Sai de mim, Satanás. Sua mãe. Me dá um descanso, Satanás. Concorda? Jesus não tinha negócio, não. Ele não tinha. Mas olha o diabo, gente. O diabo realmente, ele nos engana mesmo, né? Ele, o bicho é danado. Ele é danado. Ele sabe como fazer esse trabalho. E assim vai indo. Vai formando a igreja, vai formando aqueles, não sei se a gente chama, como é que vai chamar, mas vai formando aqueles núcleozinhos, sabe? Aqueles, de pessoas que não têm pecado. De pessoas justas, puras. Amém. Só um minutinho, por favor.
Vamos abrir agora
em Mateus. Capítulo 13. Mateus capítulo 13. A parábola, Mateus 13, versículo 24. Lê, por favor.
Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro.
Continua.
Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo.
Amém. Daqui um pouquinho nós falamos a explicação da parábola do joio. Então, o que Jesus explicava para nós aqui? Então, o reino dos céus. E falando sobre o reino dos céus, como inclusive nós falamos lá em Mineiro também um pouquinho sobre isso, que o reino dos céus, ele não é visível. O reino dos céus, ele não vem com aparência exterior. Então, a semente que Deus semeou está dentro de nós. Ou seja, a palavra de Deus. Ela está dentro do seu coração. Ela está dentro de cada um de vocês aqui. A palavra de Deus. O jeito que Deus quer, o jeito que Deus pensa, o jeito que Deus acha justo. Essa palavra, ela está dentro de nós aqui. Só que, o inimigo veio e semeou também. Ele semeou também a mesma coisa. E caiu dentro de nós. Nós é que somos o campo, nós é que somos a terra. A semente que cai por parte de Deus e a semente que cai por parte do inimigo, cai tudo dentro de nós. Só que você não vê a hora. Se eu não ver o momento em que o inimigo semeia. Mas ele semeia, você vê o quanto é difícil. A gente não vê demônio, não vê espírito maligno, a gente só vê gente, só vê pessoas. E pessoas essas que muitas vezes estão conosco, estão do nosso lado. Como estava Pedro ao lado de Jesus e sendo usado por Satanás, tentou semear. Porque se Jesus concorda com Pedro, ele tomava uma providência ali contra aqueles soldados ali, ele acabava com tudo. Ele não ia para a cruz se ele desse ouvido a Pedro. Então o inimigo estava dentro de Pedro, semeando. E Jesus refutou a semente. Ele não aceitou aquela semente. Então Deus disse que o reino dos céus é semelhante a isso. A um campo onde você semeia uma semente. Mas como que podemos evitar? E Jesus falou, não tem jeito de evitar. Deixa crescer. Deixa crescer. Cresce dentro de você. Porque se nós formos tirar todas as pessoas que têm joio no seu coração, se nós fôssemos tirar toda pessoa que tem joio, o que nós íamos fazer? Nós íamos destruir tudo. Nós íamos acabar com tudo. Nós íamos pegar todos nós e lançar fora. Amém? Então ele falou, deixa crescer. Então, o que significa isso? Crescendo, você mesmo percebe. Espera aí. Isso não é trigo, isso é joio. Cabe a você mesmo, meu irmão. Isso não é trigo, isso é joio. Amém? Isso não me salva, isso me condena. Isso não agrada a Deus, isso é obra de Satanás. Então você mesmo, com cuidado, para não arrancar o trigo que já tem dentro. Porque o grande perigo é você perder até o trigo que já foi semeado no seu coração. Mas você, com muito cuidado, tira. Porque crescendo vai aparecer na sua vida. Você vai perceber. Você vai perceber, a não ser que você seja muito ignorante, muito cego, para ver que aquela obra não é trigo, é joio. E você mesmo, porque quando Pedro falou, Senhor, deixa que nós vamos lá arrancar o joio. Ele falou, não é o pastor que arranca o joio. Não é o apóstolo, não é o profeta, não é o mestre que arranca o joio, não. Deixa que nós vamos lá, Senhor. Ele falou, não, você vai correr o risco de arrancar também, porque você não tem jeito, você não tem misericórdia, você não é, né? Você não tem compaixão e aí você vai arrancar o joio com o trigo e vai jogar lá fora. Não. Tem irmãos aqui que eu sei que tem trigo e tem joio, mas nós vamos pegar e jogar fora, nós precisamos do irmão. Mas nós queremos o irmão sem o joio. Sem o joio. E nós, eu, não tenho condição de fazer isso. O trabalho nosso é abrir os olhos, é mostrar, é fazer com que você invoque a Deus, pergunte para Deus, Senhor, se algum, semente errada foi semeada no meu coração, se alguma coisa no meu pensamento, na minha mente, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Me dá uma força para que eu possa arrancar isso. Sem, contudo, prejudicar o relacionamento que eu tenho com o Senhor. Sem, contudo, prejudicar o trigo que já foi semeado no meu coração. E aí você vai tirar o joio. Que hora que o inimigo semeou? É aquela hora que você estava ali, em frente à sua casa, conversando com o enviado de Satanás. Só que ele não está escrito ali na testa dele, enviado de Satanás. Ele não vem vestido de lobo, não. Ele vem vestido de ovelha. Ele vem disfarçado de amigo. Ele vem disfarçado de gente que quer ajudar. Ele está ali disfarçado de pessoa que quer ajudar você. Mas por trás, ele não fala a verdade. Ele não é duro. Sabe? Ele é falso. E semeia. E semeia. Pior que semeia. Sabe, você que às vezes é humilde, é simples, e recebe todo mundo e agrada todo mundo, é fácil de você, do inimigo, chegar em você e semear o joio. É fácil. Porque você é dado com todo mundo, você tem amizade com todo mundo, você escuta todo mundo, ouve todo mundo e tal. Não considera ninguém mal. Não é ruim, não, é bom. Mas é bom também a gente prestar atenção. É bom também a gente ter, Deus disse, né? Esteja acesa as vossas candeias. Presta atenção. Observa que a sua vida começa a mudar. Aí você sai dali e já vai falar com o outro. Você sai dali e já vai falar com a outra pessoa. Você sai dali e o outro já vai falar e assim já vai começando a crescer. Semente por semente, porque você pega aqui, passa para o outro e assim vai indo. E aquilo que Deus, que a praga cresce com a rapidez enorme. A planta demora. Mas a praga, meu filho, é igual aquela pirâmide, não me chama aquele negócio da pirâmide? Né? Que você arruma três, arruma dois, eu falo para você... Se arruma dois, cada um dos dois arruma mais dois, aí a praga cresce nesse rumo. Mas o evangelho mesmo, o trigo, a verdade, cresce muito devagar e é muito difícil, muito difícil. Fica bem claro, então, gente, quem são os nossos inimigos. Pega as escrituras, lê as escrituras. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegando ao pé deles, os discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio. Terminou a reunião, multidão foi embora e os discípulos entenderam. Vou lá, senhor, explica para a gente direitinho aqui, ó. Explica para nós direitinho aqui. Não é fácil você aceitar uma conversa? É fácil. É fácil aceitar uma conversa. E Jesus disse, ele respondendo, disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus, filho do reino. E os joios são os filhos do maligno. Os joios são os filhos do diabo. O que, que nós falamos lá no começo? Os joios são os filhos do diabo. Você conhece algum? Quem conhece um filho do diabo? Não tem. Não tem filho do diabo. Eu não conheço filho do diabo, não. Nenhum. Todo mundo que você pergunta é filho de Deus. Não tem filho do diabo. Mas quer ver uma coisa? Não tem filho de Deus. Aliás, não tem filho do diabo, só tem filho de Deus. O inimigo, ele falou, olha, ó, respondendo isso, a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus. Joios são os filhos do maligno. O inimigo é o diabo. A ceifa, o mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim o joio é colhido e queimado no fogo, etc. Tal. Depois vocês leem mais, se quiserem. Mas você lembra de uma palavra que Jesus fala assim? Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Você tem coragem de falar para alguém da sua casa? Sai de mim, Satanás. Você tem coragem de falar para alguém da sua casa? Filho do diabo. Você só pensa nas coisas deste mundo. Filho do diabo, você não cogita das coisas de Deus, do reino de Deus. Você fala isso para alguém da sua casa?
Nunca.
Fala não, né, filho? Então, os nossos inimigos têm que estar em algum lugar. Eles têm que estar em algum lugar. Os nossos inimigos têm que estar em algum lugar. E quem sabe se ele não está dormindo com você? Quem sabe se ele não está dormindo com você? Quem sabe se ele não é seu namorado? Ou sua namorada? Não é um alguém íntimo, um amigo íntimo. O filho do diabo. Que às vezes você anda de mão dada com ele. Amém? Esses são os seus inimigos. Não precisa ir longe para ir atrás de inimigo, não. Não precisa ir muito longe. Aliás, é mais provável que ele esteja dormindo com você. Né? Amém. Nossa, eu não vi a hora passar. Você viu a hora passar? Viu?
Não.
Você não tem esse problema lá na sua casa, não, né?
Graças a Deus, não.
Amém, Rosimar? E aí, Rosimar?
Amém. Não, é verdade. Estou falando assim, provavelmente, né, que o inimigo está dormindo com você, está na sua casa. É difícil realmente você aceitar isso, né? Porque, assim, é forte, né? Porque você achar que o inimigo está ali, quer dizer, na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, na sua esposa, no seu marido. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar e analisar que é verdade, o inimigo tem que estar em algum lugar. Junto, né?
Caiu a semente do joio e caiu a semente do trigo. As duas sementes cresceram juntas. Então, é mais provável que ele esteja bem perto do que longe. Hein? Concordo? Deu para entender? Ou isso que nós estamos falando não existe? Está errado.
Amém. Podia estar errado, né? Mas pior que não está, né? A gente tem que entender que a nossa luta é contra esse espírito maligno mesmo. Porque é igual esse dia eu conversando com a Danusa, quando a gente não busca a Deus, não ora, não invoca a Deus, nada acontece, você não acredita. Só acontece depois que você começa a buscar a Deus. Não é igual lá em casa, lá a gente começou a orar, começou a fazer alguma coisa, até pelo problema que o Gabriel teve, aí você começa a ver as coisas. Né, que o diabo está lá, que os espíritos malignos estão em casa, está dentro da sua casa. Né, e aí você começa a acreditar. As coisas.
Amém. Eu concordo. E o senhor começou falando que a gente vê muito as pessoas, né? O senhor até falou assim que de repente a gente fica com raiva da pessoa por aquilo, por uma situação. Mas o problema não está na pessoa, né? O problema é o espírito, né? Então, eu até comentava com o pessoal, o Danilo, acho que a gente, às vezes, começa a julgar. Fala, não, a pessoa é assim, fulano é assado. Aí, quem peca é nós, que começamos a julgar. Porque o problema não é a pessoa, é o espírito, né? É igual o senhor está falando. De repente, a situação, uma situação, eu que tô com o diabo. O diabo me usou. Mas precisa a gente enxergar que é aquela situação. Sou obrigado a ficar sendo usado pelo diabo, ainda mais porque Deus tem aberto os nossos olhos, mostrado para nós, né? Então, romper com o diabo. Então, de repente, é uma situação que eu estou deitado ali, é eu que sou. A gente sempre falou assim, de preferência, aonde tem o diabo? Eu até falei aqui, os meninos, eu falei no outro, né? Mas, de repente, é na gente que está. Então, assim, eu vou ser obrigado a aceitar isso? Jesus falou assim, ó, sai de mim, Satanás. Né? Então, foi muito importante mesmo.
Amém. Que nós possamos, né, pedir a Deus. Que assim como ele teve misericórdia dos nossos pais, assim como ele teve compaixão, dó, piedade, assim como ele viu a humanidade perdida, quando ele, de cima da cruz, ele, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, eles estão perdidos, sem rumo, sem Deus. Que ele possa também ter misericórdia de nós, ter piedade de nós. Que ele possa, né, ouvir as nossas orações, nosso clamor. Ele que vê os nossos inimigos, nós não vemos. Ele é capaz de ver, de observar quem são os bons, quem são os maus. Que ele tenha misericórdia de nós, que tenha muita compaixão de nós, que ele não nos deixe nas mãos dos nossos inimigos, é que ele possa nos libertar. Porque quando nós lemos no começo, Deus levantou essa grande salvação, que é Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Presta atenção. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Invoca o Senhor, pergunta para Ele. Se eu estiver errado, Ele vai dizer para você que eu estou errado. Mas se nós estivermos certos, com certeza Ele vai te dar algum sinal, alguma coisa, para te ajudar. Porque Ele é misericordioso, Ele é bom. E Ele quer não a nossa condenação, mas a nossa salvação. E todo aquele que invocar o Senhor, a Bíblia diz que Ele não deixa sem resposta. E nós estamos precisando demais de luz. Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas trevas. Muita ignorância, muita escuridão, né? Muito difícil. Nós estamos passando um tempo muito difícil. Que Deus abra os nossos olhos e mostre para nós que nós estamos em pecado. Alguma coisa nos diz que nós estamos em pecado. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai que está nos céus. Só o Senhor que está no céu. Pode ver que nós não vemos. Nossos olhos não passam da matéria. Nós não conseguimos enxergar além do véu. Hoje ainda existe uma barreira, um véu cobrindo o nosso rosto, nos fazendo cegos em relação ao que está depois do véu. Embora o Senhor tenha rasgado esse véu, nós insistimos em ficar, em aceitar as cadeias, as prisões. Embora estejam abertas as portas, desfeitos os grilhões, nós insistimos em aceitar que os nossos inimigos, usando de palavras nos mantenham presos, cativos, longe de Deus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós te pedimos, assim como o Senhor teve dos nossos pais, ajuda essa igreja, ajuda, tira os nossos pecados. O pecado faz separação entre nós. O pecado causa dano, morte, divisão. O pecado gera discórdia, descontentamento. O pecado gera ódio, vingança. Com certeza, os inimigos semearam. Quando nós dormíamos, quando nós não imaginávamos que eles estavam fazendo essa obra maligna, trazendo muita dificuldade. E o joio cresceu. E tem sufocado o trigo. Tem tornado difícil, Senhor. Servir ao Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Amém.
Quando me olha, nada pode. tua paz.
Deus abençoe. Meditem, pensem, leia as escrituras, invoque o Senhor, nosso único Salvador, a grande salvação levantada por Deus para nos salvar, para nos remir, para tirar os nossos pecados. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando.
Bye.